Acompanhe os principais destaques do nosso estado nesta segunda-feira aqui no CBN Paraná. No Noroeste Paranaense, uma paciente agrediu um médico, quebrou um aparelho de eletrocardiograma e ainda foi presa. Quem nos conta tudo é a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse caso aconteceu na noite desse domingo, no pronto atendimento municipal de Ivaté. De acordo com a Polícia Militar, uma motociclista de 34 anos foi levada ao pronto atendimento depois que ela caiu de moto. A paciente chegou a essa unidade muito agitada e foi questionada se havia ingerido bebida alcoólica ou consumido drogas. Ela não gostou, começou a gritar com o médico, fazer algumas ameaças e, como a paciente tinha apenas escoriações, ela foi examinada e liberada. Quando ela foi liberada, ela agrediu o médico com um chute, o que causou um ferimento no profissional. Em seguida, essa mulher quebrou um armário e também um aparelho de eletrocardiograma e continuou ofendendo e intimidando o médico. Essa situação só foi controlada com a chegada de familiares da paciente, que foi presa por desacato, ameaça, injúria e lesão corporal. O médico também foi até a delegacia para registrar a queixa. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. Nós por aqui hoje também vamos falar sobre rodovias. Por exemplo, no Norte Paranaense, a Polícia Rodoviária Estadual flagrou 126 veículos com excesso de velocidade na PR-445 em Bela Vista do Paraíso. É o assunto de hoje de Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael. Daqui a pouco as informações da CBN Londrina. Nós vamos agora para o oeste do estado, onde um homem foi preso com mais de uma tonelada de maconha da BR-369. Isso aconteceu em Ubiratã. A informação é da Jéssica Passos, da CBN Cascavel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O Núcleo de Operações Especiais de Fronteira da Polícia Rodoviária Federal estava realizando uma fiscalização de rotina na noite deste domingo, no quilômetro 438, da BR-369 em Ubiratã, quando decidiram parar o motorista de uma caminhonete branca que seguia pela rodovia. Após receber a ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu por aproximadamente 10 quilômetros. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou rodando na pista. Ele ainda saltou da caminhonete e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais. Os tabletes de maconha, totalizando mais de uma tonelada, estavam na carroceria da caminhonete. O carro ainda estava com placas clonadas. O veículo original foi roubado em Balneário Piçarra, Santa Catarina, em novembro do ano passado. Ele será agora devolvido ao proprietário. O condutor foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, adulteração de sinal de veículo, uso de rádio comunicador, condução perigosa e desobediência e resistência. O envolvido e as apreensões foram encaminhados à Polícia Federal de Cascavel. Volto com você, Joyce.
Essas então as informações da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Já na região dos Campos Gerais, houve anúncio, então, de um novo serviço na saúde, a Santa Casa, anunciando o Hospital Oncológico para Ponta Grossa. Nós temos as informações, então, da CBN Ponta Grossa. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham a nossa rede integrada. A Santa Casa aqui de Ponta Grossa confirmou uma licitação no valor de R$ 9.600.000 para contratar uma empresa que será responsável pela reforma do prédio do antigo Hospital Evangélico, que fica no bairro Nova Rússia, um dos bairros mais populosos da cidade e que era referência no atendimento à saúde. O espaço está fechado desde 2016. Agora, o local vai abrigar o novo Hospital do Câncer de Ponta Grossa. O resultado do recurso é um convênio de cooperação técnica e financeira firmado entre a Santa Casa e a Secretaria de Estado da Saúde. O objetivo da reforma é ampliar o atendimento dos serviços de ambulatório oncológico e de tratamento quimioterápico da instituição pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Assim, o convênio prevê a implementação e a disponibilização de estrutura atual e eficiente que vai contribuir no fortalecimento da rede de atenção à saúde da região. Ponta Grossa não tem um hospital credenciado pelo SUS e com atendimento prioritário à saúde pública, ao SUS, de forma gratuita, com foco na oncologia. De acordo com as informações que estão sendo repassadas nesse momento, durante a coletiva de imprensa, pela Solucta Engenharia Integrada e pelos provedores da Santa Casa, empresa responsável pelo projeto arquitetônico. Após a reforma, o espaço vai ter 42 leitos de quimioterapia, além de 14 consultórios para atendimento ambulatorial. Portanto, Ponta Grossa recebendo um investimento para um hospital oncológico, vai contribuir com toda a região dos Campos Gerais, Joyce.
As informações de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, ao vivo também aqui no CBN Paraná. Nós também aproveitamos esse momento para começar a semana com dicas de acesso a cursos técnicos e ensino superior em todo o estado. O Instituto Federal do Paraná, que tem, aliás, unidades em todas as regiões, oferece agora vagas a partir da seleção das notas do Enem. É a informação do Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. E terminam, viu, nesta segunda-feira, as inscrições do processo seletivo para este ano para quem quer tentar uma vaga em curso superior no Instituto Federal do Paraná. Antes, a instituição utilizava as notas com base no Sistema de Seleção Unificado, SISU, utilizado aí por grande parcela das instituições de ensino superior do Brasil. No entanto, neste ano houve alteração. A seleção será realizada direta pelo Instituto, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. De que forma isso acontece? Qual que é o grande diferencial? Desta vez, os interessados poderão escolher a nota que preferirem, as notas que preferirem, do ano em que tiveram o melhor desempenho no Enem, levando em consideração os últimos 10 anos, ou seja, quem fez o Enem em 2019, 2020, por exemplo, e teve um desempenho melhor em 2019, pode utilizar as notas das áreas de 2019 para concorrer a uma vaga. A pró-reitora de ensino do Instituto Federal, a Sheila Freitas, explicou mais detalhadamente como será esse processo.
O candidato, ele vai entrar nesse portal e ele vai colocar, inserir as notas do Enem. Ele pode escolher a maior nota dos últimos 10 anos. Por que dos últimos 10 anos? Que é no formato atual, que é o Enem, né? Hoje. Então, ele vai escolher, digamos que ele tenha feito um Enem em 2023, né? Que ele estava mais próximo do ensino médio, ele foi melhor. Ele pode escolher esse Enem, né? Esse certificado para fazer a inscrição. Lá no site ele vai entrar, cadastrar, né? Fazer o seu cadastro dos dados pessoais. E depois ele vai pedir as notas do Enem. E essa nota é que vai ser avaliada como score, né, para a classificação dele.
Pois é, Joyce, são vários cursos de licenciatura, bacharelados e também cursos de tecnologia. São diversas as cidades que têm campus do Instituto Federal do Paraná e as inscrições, como disse, terminam hoje e podem ser feitas pelo site ifpr.edu.br, ifpr.edu.br. Lembrando que o Instituto também tem vagas voltadas para cursos de nível médio e técnico. Neste caso, o processo seletivo já está em andamento, justamente porque o ano letivo começa muito em breve, mas para quem está tentando uma vaga para o curso superior, é possível sim tentar, portanto, uma oportunidade ainda até hoje em diversas cidades do estado. Todas as cidades, unidades e vagas estão disponíveis, portanto, em ifpr.edu.br. Joyce.
Muito obrigada, Bruno. Trouxemos esse assunto aqui no CBN Paraná, diante da pulverização, vamos dizer assim, da capilaridade desses campi, então, da IFPR em todo o estado e também porque são vagas públicas. Pode ser a chance de muita gente também já nesse início de semana. E a gente fecha por aqui também esse giro das CBNs com a informação do norte do estado. Por lá, a Polícia Rodoviária Federal, ou melhor, estadual, flagrou 126 veículos por excesso de velocidade. Isso aconteceu na PR-445, em Bela Vista do Paraíso. Cláudia Lima nos faz companhia e tem essas informações aqui para a gente. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. A Polícia Rodoviária Estadual flagrou, no último final de semana, 126 veículos com a velocidade acima do permitida na PR-445. Próxima Bela Vista do Paraíso. O trecho tem pista simples e exige a atenção redobrada. A velocidade máxima lá é 80 km por hora. Em alguns destaques.
Daqui a pouco a gente retorna.
131 km por hora. Mais
de 5. Eu vou pedir para você retomar a informação, porque tivemos aquele famoso problema de conexão, algo da vida real, mas a gente quer toda essa informação. Então, por favor, recapitule aqui para a gente. Você comentava dessa quantidade enorme aí de flagrantes de excesso de velocidade.
Foram 126 veículos com velocidade acima do permitida na PR-445, próxima à Bela Vista do Paraíso. O trecho tem pista simples e exige atenção redobrada. A velocidade máxima é de 80 km por hora. Entre alguns destaques negativos de imprudência estão veículos flagrados a 114 km por hora, 118 e até 131 km por hora, mais de 50% a mais do que o máximo permitido. No mesmo local, um acidente matou 5 pessoas na última sexta-feira. 2 carros bateram de frente em uma tentativa de ultrapassagem. Chovia na hora da batida. Era um veículo. Em um veículo havia 5 pessoas da mesma família e no outro apenas o motorista. O único sobrevivente foi uma criança de 6 anos de idade. A Polícia Rodoviária Estadual promete maior fiscalização contra o excesso de velocidade, não só nesse trecho da PR-445, como em outros também, outros pontos das rodovias da região. Joyce.
Muito obrigada, Cláudia. E agora sim, a gente vai fechar o nosso CBN Paraná desta segunda-feira com as informações do litoral paranaense, ao Patrick Gouveia.
Olá, bom dia a todos ligados no CBN Paraná desta segunda-feira. O litoral do Paraná tem registrado números cada vez mais expressivos em relação ao fluxo de turistas circulando pela região durante a temporada de verão. Um dos fatores que tem atraído e feito com que os turistas escolham o litoral paranaense como destino para passar as férias é a acessibilidade e os serviços prestados para dar mais comodidade aos veranistas que frequentam as nossas praias. Um dos destaques tem sido as cadeiras anfíbias, que permitem o banho de mar de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. A diversão é garantida pelo projeto Praia Acessível, que disponibiliza as cadeiras anfíbias nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Os equipamentos ficam disponíveis de terça a domingo, das 8 da manhã até o meio-dia e das 3 da tarde às 7 da noite. Desde o dia 28 de dezembro, as cadeiras foram utilizadas 506 vezes. As cadeiras anfíbias estarão disponíveis nas praias do nosso litoral até o dia 2 de fevereiro, garantindo assim uma experiência agradável a todos. Bom, outro fator também são os pontos de hidratação, que oferecem água gelada aos turistas e moradores locais do nosso litoral. Desde o início da temporada de verão, mais de 10 mil litros de água já foram consumidos pelos veranistas e pela população geral que frequenta as praias do nosso litoral. Ao todo, são 7 bebedouros instalados em locais estratégicos, 4 em Matinhos, 1 ponto em Guaratuba e 2 em Pontal do Paraná, para garantir conforto e bem-estar a todos. Então é isso. Acessibilidade e comodidade são fatores que agradam os turistas e fazem com que eles escolham o litoral paranaense para curtir o verão nas praias. Eu volto com você.
Então, este foi o CBN Paraná, é o primeiro da semana, apenas. Seguiremos juntos e juntas ao longo do restante da semana também, sempre conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.